A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nessa noite de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura, Durk Costa Amaro, mais conhecido por nós como Cigano. Ele que nasceu em Dom Pedrito, tem mais de 50 anos de carreira artística e que consolidou sua trajetória nas noites de Porto Alegre. Cigano, bem-vindo aqui à FM Cultura.
Meu, vou te dizer uma coisa, estou muito honrado por estar aqui nesse templo, né, da cultura e poder fazer parte dessa família que leva a cultura pura para os lares gaúchos aí, e está contigo, que é meu fã. Eu sou teu fã também. Não tem coisa melhor do mundo. É uma felicidade só. E com a presença do meu amigo, meu parceiro, Paulinho Parada. Olha só. Opa. Até o Parada veio.
Boa noite.
Esse cara é difícil, hein?
Aí. Esse é um grande parceiro teu aí, né?
Esse é. Vai, esse aí. Ele que tá me carregando. Né? E aí, Alan?
Então, o objetivo hoje, tu é o dono do espaço aqui, tá? Tu que manda que tu vai tocar, o que tu vai tocar, mas a gente quer ouvir muito as tuas histórias, ouvir a história da tua vida. E eu vou começar te perguntando lá do começo, tu é de Dom Pedrito?
Dom Pedrito.
Como é que foi a tua infância na região?
Pois vou te dizer, foi a minha infância, foi um meteorito, assim, foi um meteoro, foi rápida lá em Dom Pedrito. Porque aos 5 anos de idade, meu pai adoeceu e a minha mãe pegou 8 filhos. Eu sou o menor, né? Menor de 9. E pegou e veio cuidar da saúde do meu pai em Porto Alegre, que era ferroviário, meu pai. Cuidava dos trens.
Ferroviário.
E aí ele veio cuidar da saúde com a minha mãe. Minha mãe hospitalizou e ele ficou com 8 filhos. Aqui, somos 9, mas uma ficou em Bagé, no convento das freiras, a mais velha.
Uhum.
E depois, posteriormente, veio a Maria Olinda, que está viva, inclusive, a mais velha. E viemos para Porto Alegre. Então, a minha infância em Dom Pedrito, eu tenho quase nada de recordação. Só recordei quando voltei lá em 83 para lançar o Porto City, fazer um show, que o pessoal me chamou.
Que legal.
E deu uma multidão no ginásio lá, foi uma coisa linda. Aí eu comi terra, fui no terminal dos trens lá, fui nas fazendas. Pô, na chegada, eu levei uma comitiva forte daqui.
Sim.
Banda, até um DJ com som, levar uma festa inteira. E foi lindo voltar. Voltei com 33 anos, 83, né? Para 50, sim, 33 sim. Anos.
E foste muito bem recebido aqui na cidade.
O quê? Eu cheguei comendo ovelha, já o café da manhã foi ovelha assada os Gonçalves me trataram, a família que me levou e tal, muito bem.
Tu vens, tu tem de berço essa tradição musical já?
Sim, sim, isso aí tá na genética, né? Isso tá no sangue, a minha família toda é musical, né? Meus tios eram músicos da Brigada.
Sim.
E eram os metalheiros, os metais da Brigada, trombone de vara, meu. Os caras eram gênios musicais, tocavam muito. O Tio Meirelles, inclusive, que eu fiz a citação, eu era menino, já no Partenon, então, né? Eu estava com meus 12, eu tinha a idade do Paulinho, que o Paulinho me conheceu. Tio Meirelles dizia, esse do Durguinho aí, ó, pegava aquele trombone, tocava pra mim, ó, ficava babando, viu? Pô, o cara, o tenente da brigada, meu, mas da banda, ele dizia, esse meu sobrinho aí vai ser artista. Não deu outra.
Mas teve influência da tua mãe também nesse processo.
Sim, a minha mãe foi a única que... Minha mãe, no começo da história, meus irmãos não queriam, não. Porque eu sou o menor, né? Mas a minha mãe, meu Durguinho tem boca de cantor, vai ser cantor. E aí, minha mãe era tudo pra mim.
Que legal.
Dona Amabília. Amabília, tia preta, né? Minha mãe, lá em Bagé, porque o ferroviário, eles mudam de local seguidamente, né? Então, era uma vida cigana, a vida da minha mãe, né? Tanto que a minha mãe era bem cigana. Eles mudavam de cidade constantemente.
Sim, sim.
E a minha mãe, por onde passava, pegava um violãozinho velho e saía fazendo shows nas fazendas lá, em Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul, onde meus irmãos iam nascendo. A minha mãe cantava, e a minha mãe tinha uma melodia linda.
O que que ela cantava?
A minha mãe cantava... Ela era louca pela Elisa, a Ângela Maria, né?
Ângela Maria.
Bah, minha mãe era louca. Tem uma canção que eu gravei. Essa canção eu tenho gravado em vídeo com ela cantando comigo na casa da minha irmã numa festa. Ela canta. Nunca mais os versos meus terás. Nunca mais, ou nunca mais. Jurei matar essa paixão fatal, nem me lembro mais, que me causa tanto mal. Bah, olha só, eu não quero mais o teu amor, que tornou-me um sonhador, sofredor. Esse nome por maldade a causar tanta saudade, tanto ódio, tanta dor. Bah, minha mãe estourava com essa música, meu. Olha que melodia linda,
parada.
Nunca mais os versos meus será. Pô, custei pra lembrar, mas ela cantava isso.
Vale aquela máxima, quem sabe vale faz ao vivo, porque eu te chamei agora aqui, foi de última hora e tu prontamente já.
Incrível, nem sei como é que eu me lembrei, tu me pegou no Bahia. Estamos no quilombo, que bota o negro no quilombo aí,
Bahia. É isso aí. Bom, tu veio pra Porto Alegre quando?
Então, já era 1950, eu nasci em Dom Pedrito, cheguei em Porto Alegre com a minha mãe, meus irmãos, meu pai, que foi direto para o hospital, e por lá ficou morando pra vida, o resto da vida dele. Quatro anos e meio, cinco anos. 55.
Bem menino.
Eu me lembro que aí eu tenho recordações, sim. Aí já menininho, né? Eu me lembro que eu brincava ali era o terminal dos trens, né? Bem onde é a rodoviária ali, de Porto Alegre, era a terminal, a gare da estação ferroviária, que os trens chegavam de toda parte do estado e aterrissavam ali, ancoravam ali, paravam ali. Estacionavam ali, eu brincava, eram os três que estavam de folga e tal, eu corria por dentro dos vagões e tal, e cantando, sempre cantando.
Ô, Cigano, para mim, pro Paulinho, né, que não estávamos vivendo naquela época, conta pra gente, pros ouvintes também, né, como é que era Porto Alegre naquele momento? Isso era final dos anos 50, né?
Meados dos anos 50. O prefeito de Porto Alegre chegou a ser o Brizola por 2 anos, parece.
Sim.
E depois ele saiu para uma nova campanha, uma coisa assim. Em 55, 56, ali por ali. Bom, Porto Alegre tinha aquele ciclo normal de uma metrópole que estava querendo crescer e tal. O porto ali, nós morávamos do lado, não é ali onde é a rodoviária, do lado, bem dizer, do cais do porto, era muito movimentada, era embarcações chegando, tanto que é que Lupicínio Rodrigues, por exemplo, a obra do Lupicínio, dito pelo filho dele para mim, passou a vingar a partir dos marinheiros, né? Que o Lupe vivia nos cabarés, nos bares.
Sim.
Ali onde é a cidade baixa, ali toda da Zenha para lá, é tudo. Tinha os inferninhos bons, né? E o Lupe e o Lupe ia cantar as canções. Se acaso você chegasse e tal, ela disse-me assim, e os marinheiros saíam cantando pelo, por onde passavam, ficavam dias aí, e a obra do Lupe, porque eu me questionei sempre, como, por quê? Porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cheguei com 22 anos no Rio de Janeiro, era ordem da noite, era lei na noite, eu fui, estava com um grupo de jornalistas aqui, morando lá, dos quais poderia até citar nomes, de jornalistas famosos, os quais me induziram aí para São Paulo e Rio. Quando eu cheguei em São Paulo, a ordem da noite de São Paulo era cantar Lupicínio Rodrigues. Aí eu me questionei, por que que a obra dele chegou... Como que a obra... Como, se tinha chama? Dois voos, dois eletras, dois voos daqui para lá, naquela época, 1950. Claro, aí questionei o Lupinho, e o Lupinho disse, ah, meu parceiro, ah, os marinheiros que levavam a obra do meu pai. Parece que o Lupinho até fez um livro contando essa história aí, é uma coisa assim.
Saiu um filme agora, né, falando sobre o Lupicínio, a obra do Lupicínio Rodrigues. Sim. Inclusive falando que a música dele chegou nos Estados Unidos e que uma vez, um dia, ele estava em casa e os amigos chegaram e chamaram, ó, oh, Lupe, tem um filme lá internacional dos Estados Unidos, tá passando no cinema ali, e tem uma música tua que tá no cinema ali, que no filme.
Eles
foram lá assistir e ficaram maravilhados por saber que a música do Lupicínio estava no filme.
E essa era a Pacata Porto Alegre, né, que se dizia, mas ela vivia aquele trem de... A noite era muito rica, né? A noite era a noite mesmo, a boemia se generalizava, né? Não tinha restrição, não tinha sinal vermelho na noite, né? Hoje a noite está cheia de sinal vermelho, né? Tu não pode isso, não pode aquilo. E aquela foi uma época muito rica da boemia, onde que eu peguei o gancho. Aí com meus... Comecei cantando Ei, 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 com 16 anos, com uma guitarra. E quando deu a virada a minha maior idade, virou para os 20 e poucos, aí já caí na noite com violão, aí quando caí na noite não saí mais.
Que legal. Legal que tu falaste também das estradas de ferro, né, da estação ferroviária ao invés da estação rodoviária, porque esta malha de ônibus também não estava muito bem estruturada. A própria ponte do Guaíba não existia, que era a ponte foi só de 58, né, que foi construída.
Isso. Mas que engraçado que sempre que eu vou na rodoviária para levar alguém, até para usar, eu me lembro bem. Parece que veio o cheiro da minha infância ali. Porque era bem ali, bicho. Bem ali onde a rodoviária era a nossa casinha, o trem passava do lado e tal. Ali, tac, 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 da manhã, o trem Durguim. E tal, o trem Durguim, não era Ciganinha. Né? E tal, e o trem, ei, olha o trem. Olha Raulzito aqui.
Raulzito.
E aí, meu?
Que legal, que interessante. Bom, em seguida, tu ficaste pouco tempo ali morando na rodoviária, foi?
Sim. Porque daí veio o plano diretor, né? A desapropriação.
Começou um processo de higienização em Porto Alegre.
É, ali. E aí nós tivemos que partir fora. Como a gente, meu pai era aposentado e tal, ele tinha uma ele era guardado pelo governo e tal, né, estava hospitalizado, além do mais sabiam da história da minha mãe, que chegou com oito filhos.
Sim.
Aí nos deram uma casinha, tiraram dali, era o lugar que tinha no Partenon, lá no Morro da Cruz, lá em cima
do morro. Tá, então chegamos no Morro da Cruz. Como é que foi essa vivência por lá? A tua chegada, você, sua família, se estabelecendo no lugar. Como é que era o Morro da Cruz naquele momento?
Ali foi exatamente a época que eu estava dizendo. Chegou, eu estava com 6, 7 anos, então, né? Chegou, meus irmãos saíam cedo para trabalhar, né? Meus irmãos tinham banca em mercados públicos, em bancas de verdura e tal. Alguns saíam, os irmãos mais velhos, as gurias ficavam, saíam para estudar e tal, e eu correndo, jogando bola no morro. É difícil jogar bola no morro, a gente em nosso campinho lá, planadinho, ficava jogando bola e olhando, assistindo a vida passar e sob a guarda da minha mãe, né? E as minhas primeiras cantorias. Daí eu começara a me apaixonar pelo violão. Com 9 anos, 10 anos e tal. Aí me apaixonei pelo violão. Da esquina da minha casa tinha um fabricante de violão. Como é o nome daquele cara? Na esquina da... desceu o morro. Aí a gente já tinha descido em 57. Eu tô com 7 anos. 59, eu tô com 9 anos. Aí descemos... Porque a minha mãe, porque estava difícil lá em cima, né? Uhum. Muito vento, muita tempestade batia e tal. E a casinha, não era, a minha mãe e meus irmãos alugaram um chalézinho, meu irmão, assim, na 9 de junho. Aí baixamos umas 4, 5 quadras. Baixamos da 9 para 9 de junho, onde da esquina tinha um senhor que fabricava violões.
Sim.
E eu vivia ali, babando nos violões, incrível, né? Vivia ali. E aí eu fui começando a gostar de violão, até que a minha mãe comprou um violão pro irmão meu. E ele, Vicente Celestino, o nome do meu irmão. Meu irmão saía para trabalhar e quando chegava tocava, fazia uns acordezinhos assim. E eu, aquilo me encantava. Ele deixava o violão trancado no quarto. E aí eu falava, digo, puxa vida, esse som aí que meu irmão está fazendo. Aí pedi para minha mãe, mãe, estouro a porta do quarto do mano, estou com 9 anos, não, sei lá, por aí. Do mano, eu quero, empresta o violão dele. Ele vai me matar se eu emprestar o violão dele em cima do roupeiro. Aí ela me deu o violão. Eu nunca mais larguei o violão do meu irmão. Quando ele descobriu, eu estava tocando, e quando ele me viu tocar, eu não quis mais tocar. Dito por ele antes de morrer agora.
Dito por ele. Nesta fase lá do morro, tu tens uma música que é muito significativa, né?
É um hino. Vamos botar a música na conversa aí.
Vamos lá.
Vamos botar aí. Estamos no quilombo mesmo. Vai, Igor. Fui um neguinho criado lá no Morro da Cruz. Fui um neguinho criado ao rancho lá no Morro da Cruz. Eu vi a vontade de perto, eu vi o pecado e até vi Jesus. Eu vi a bondade de perto, eu vi o pecado e até vi Jesus. Minha mãe sempre me dizia, meu filho, não pisa na bola, os avós se chamam. Minha mãe sempre me dizia, meu filho, não pisa na bola, pisa após esse chão. Lá embaixo, na cidade grande, existe a maldade e a desilusão. Lá embaixo, na cidade grande, existe a maldade e a desilusão. Vai, meu parceiro. Fui um neguinho criado aonde? Lá no Morro da Cruz. Vem. Fui um neguinho criado lá no Morro da Cruz. Eu vi a bondade de perto, eu vi o pecado, até vi Jesus. Eu vi a maldade de perto, eu vi o pecado, e até vi Jesus. Peguei meu violão, fui à luta na batalha da vida, sou guerreiro da paz. Peguei meu violão, fui à luta na batalha da vida, sou guerreiro da paz. Falei de flores, amores, tristeza, alegria, vi meu grande ecoar. Eu vou levando essa minha vida cantando, se a vida é um sonho, me deixe sonhar. Vou levando essa vida cantando, se a vida é um sonho, me deixe... Vem comigo agora. Fui um neguinho criado aonde? Canta aí.
Lá no Morro da Cruz.
Vai, pode, vai. Fui um neguinho criado, diz. Lá no Morro da Cruz. Eu vi a bondade de perto, eu vi o pecado e até vi Jesus. Eu vi a maldade de perto, eu vi o pecado e até vi Jesus. Eu vi a bondade de perto, a bondade do Padre Ângelo Costa, do irmão Augusto, que ficava com meu violão lá, não tinha grana para pagar o ginásio lá, quando a gente baixou. E só, não precisava pagar, mas deixa o teu violão aqui, vem tocar pra gente. Incrível.
Legal.
minha infância sob a guarda do padre irmão Nebrídio. Ah, olha só, meu. No meu ginásio, onde eu fiz a admissão ao ginásio no Murialdo, né? Então, São José de Murialdo, fui educado ali e fazia parte do corpo social. E todos os domingos fazia o show no cinema do colégio, que era uma lotação, lotava domingo o cinema, para ver eu cantar, na época, inclusive, disparada. Incrível, né? Eu levava as bandas, daí eu já tô com... Aí era 1966. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não te agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Eu vivo pra consolar. Boiadeiro já fui rei, e assim vai, meu.
E aí vai, e aí vai.
E aí a boiada vai afora, e aí...
Que maravilha.
O cigarinho começou a... O Durque Costa começou a levantar voo, e era aquela multidão atrás, mas antes tem o Roberto Carlos, né, em 64, que entra na minha vida rasgando aquele... A recente televisão estava sendo instalada, entrava aquele jovem guarda, eu ficava... olhando aqueles cabeludos ali, o rei cantando e tal. Aí um dia alguém disse, pô, canta a música desse cara aí, ô Durguinho, canta. Tu tinha um time parecido com o dele. E aí, eu tava na beira da... Aí já tô com 16 anos. Ah, é por aí, né? Com o violãozinho do lado de casa, assim.
Sim.
Chegou um primo meu e disse, canta, canta. Tô cantando carinhoso, rapaz. Pá, tu canta a música desse cara aí, a tua voz. Parece o Roberto cantando essa música, te ver. Eu digo, tu tá louco? Aí eu... Meu coração... Não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. E aí, Alan, vou te dizer uma coisa, povo do Quilombo. E aí eu peguei uma guitarra.
Uma guitarra.
Montamos uma banda, eu e os cabeludinhos do. Aí eu já tô, e que incrível isso. Aí eu já tô de olho num... Que todo mundo que começa a cantar tem um espelho, né? A Elisa espelhava na Ângela Maria e tal. E todo mundo se espelha em alguém, né? Eu digo, pá, esse cara aí... Pá, mas me disseram...
Em quem foi?
E aí, aí começaram as namoradas a querer... Ai, o Durguinho canta aquela do rei, do Roberto... Aí era muita namorada. gente atrás, sabe? Eu digo, pai, é por aí que eu vou. Mas não era, não. Aí eu tô com 16 anos, 1966, né? E fui cantando o rei, e os programas de rádio de Porto Alegre da época, Mário Bartoschak, Walter Larreia, os caras começaram a me chamar e me dar programa nas rádios. Rádio Porto Alegre ficava aqui na José do Patrocínio, aqui, a Rádio Metrópole ficava lá no centro, e eles me davam programas para me cantar, e lotavam os bailes, os clubes comigo. Aí, até que eu compus a minha primeira música.
Qual foi?
O Cigano. Um drama de um cigano que a cigana foi embora. Eu criei esse drama em casa. Aí eu já estou morando na Rua dos Cubanos. Me lembro bem, 2205. E estava. Aí já tinha baixado. Estou lá embaixo, do lado do 18 Ri ali. A família, nós éramos ciganos, né? Minha mãe.
Mas tu já tinha essa alcunha de cigano?
Não, agora que vai nascer um cigano.
Ah.
Aí eu tô batendo viola, minha mãe tava lá por dentro, o chalé bonito, meus irmãos estavam ganhando um dinheirinho e tal. E eu... Aí tô lá com meu violão e me veio a inspiração. Na beira da estrada vivia um cigano a se lamentar, chorava a mágoa de alguém que partiu pra não mais voltar. Uma cigana bonita que o seu amor caiu, olha só, partiu contra alguém e os seus olhos azuis nunca mais ele viu. Partiu contra alguém, os seus olhos azuis nunca mais ele viu. O cigano ficou sozinho, eu chorei. A vagar pelo mundo, ele sonha um dia encontrar aqueles olhos azuis que fez sua vida toda acabar. De tenda em tenda chama seu nome e ela não vem. Não quer mais viver, só pensa em morrer por aquele alguém. Mas o tempo passou, vive na solidão sem ter amor. Pensa que a vida ainda possa virar um jardim todo em flor. Ele pensa que a vida ainda possa virar um jardim todo em flor. Na beira da estrada vivia um cigano.
Azar.
Bicho, e eu fui cantar no programa na Rádio Porto Alegre do Mário Bartoschak. E chegava um monte de carta na época, era isso, 1966. Era carta que não acabava, estão pedindo cigano, músico cigano, cigano. Aí os empresários, os caras não são quase. Bota um turbante nele aí, um brinco, vamos pro Dinamite, com uma banda. E o cigano vai cantar lá, Roberto vai cantar essa música lá. Dava 4.000 pessoas.
Que bárbaro.
Me enfiaram um turbante na cabeça, um brinco, uma argola. E aí eu comecei a valorizar, eu pequenininho, a minha mãe ia aos domingos para a Redenção, me levar para... A minha mãe ficava os ciganos ali, ficava os domingos ali. Uhum. Aí eu digo, pá, uma coisa chama a outra. Né? A minha mãe se vestia como cigano, então tem a ver. E aí eu fui descobrindo nos livros que eu tenho sangue cigano, sim. Os nômades da pré-história, os primeiros ciganos negros do mundo.
Perfeito.
Tá escrito? Tá aí. Então tá aí. Na beira da estrada. Só que esse cigano ali levou uma tristeza, né, meu? Pô, a cigana linda foi embora.
Mas assim, então, surgiu então o nome, o codinome.
Aí ficou e não tiraram mais. Aí eu injetei o Durk Costa agora, um tempo atrás, para deixar o cigano meio no esquecimento, mas não deu.
Que maravilha.
Ficou Durk Costa Cigano. Durk Costa, nome dado pela minha mãe, Dom Pedrito.
E que, a partir de então, é muito sucesso. De lá para cá, é sucesso direto.
Se é sucesso, eu não sei. Eu sei que eu tô por aí.
Cigano, uma maravilha poder te receber aqui no estúdio da FM Cultura. Vou te convidar agora para a gente fazer um rápido intervalo aqui no programa.
Sim.
E na volta a gente continua com esse bate-papo gostoso.
Ah, tem mais? Tem
o segundo bloco.
Todo quilombo.
E tem mais músicas do que do Durk Costa Cigano.
Vambora.
No quilombo aqui na FM.
Fazer uma minha com o meu parceiro Paulinho Parada aí. Fazer uma serenata aí.
Maravilha. Na volta, vamos então começar com essa aí.
Manda vir. vou esperar. Hein?
Vamos então ao rápido intervalo e já voltamos.
Os grandes nomes e os clássicos da MPB estão no Tom Brasil. De segunda a sexta, às 10 da noite, com Eloá Faé.
Vote nos candidatos a vereador do PL.
Dignidade se faz com melhorias no orçamento participativo e na regularização fundiária. Vote Jader Porto 22123.
Jefferson Batista, vote 22007.
Peixe da Várzea 22490, Melo 15.
Tua saúde é urgente, então não deixa para depois. Vote Jaque Ribeiro 22192.
Rogério Carvalho 22727, Melo 15.
FM Cultura.
Nesses 4 anos, Melo entregou computadores para alunos e professores, além de kits de robótica para os laboratórios. Melo também assegurou o Wi-Fi nas 99 escolas do município.
Vamos melhorar? Vamos avançar.
Agora, o Melo vai ampliar o programa Voa Escola e beneficiar ainda mais alunos com transporte gratuito. E com o cartão Kit Escola, vai garantir material escolar para todos os alunos da rede municipal.
Obrigação, estamos juntos, Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos.
Atenção, ouvintes da FM Cultura. Venha celebrar os 50 anos do disco Elis e Tom, com Rosana Marques e Alexandre Alles. Dia 18 de outubro, quinta-feira, às 19 horas, no Teatro Olga Reverbel, do Multipalco do Teatro São Pedro. Ingressos no site do teatro. Livre para todos os públicos. Realização Atelier de Artes Cordas e Cordas. Apoio TVE e FM Cultura 107,7.
A reconstrução da cidade passa necessariamente pela recuperação plena das atividades econômicas. Além das medidas emergenciais de proteção da cidade, vamos qualificar serviços básicos, como a limpeza urbana, a pavimentação e a iluminação pública de cada bairro.
Precisamos estar juntos em Porto Alegre, Fátima Maria do Rosário.
Propaganda Liberal, Coligação, o Povo de Novo na Prefeitura, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, Federação Pessoal, Rede e PSB.
FM Cultura.
Vote 13 para mudar Porto Alegre.
Por mais saúde, com experiência e trabalho. Olibone, 13.580.
Por uma cidade justa e sustentável, sou Beta Fontana, 13.131.
A juventude no poder, a periferia no centro da política. Bruno Matos, 13.013.
Eleja uma travesti contra o fascismo. Natasha, 13.100.
Para vereador, vote nos candidatos e candidata do Partido dos Trabalhadores. Vote 13.
Propaganda Eleitoral, Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB.
O menino 23 é o rei da brincadeira, se diverte, joga bola, gosta de fazer zoeira.
A companhia Sintonia Teatral convida crianças e adultos para assistirem o espetáculo O Sol de Cada Um.
Ele é feliz, vem com ele nessa dança.
Com direção de Jackson Zambelli, inspirada no livro de Jane Lucas, a peça conta a história de Vite Trevo e seus amigos, que de forma alegre e divertida, superam as diferenças na busca da própria aceitação.
O menino Vite Trevo é o rei da brincadeira.
A peça acontece no domingo, dia 29 de setembro, às 13:30 PM, no espaço Força e Luz, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. A entrada é grátis.
Apoio TVE e FM Cultura.
A cidade é melhor com o Melo.
Melo concluiu e entregou o trecho 3 da orla, com 25 quadras esportivas, 4 quadras infantis e a maior pista de skate da América Latina.
Vamos melhorar, vamos avançar.
Agora, o Melo vai ampliar e conectar os trechos 1 e 3. O projeto da Orla 2 já foi desenvolvido e discutido publicamente. E em breve, será todo realizado em parceria com a iniciativa privada.
Fundação Estamos Juntos, Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura.
Na beira da estrada, vivia um cigano a se lamentar. Chorava a mágoa de alguém que partiu pra não mais voltar. Uma cigana bonita que o seu amor caiu. Olha só. Partiu contra alguém e os seus olhos azuis nunca mais ele viu. Partiu contra alguém e os seus olhos azuis nunca mais ele viu. Ah, o cigano ficou sozinho, eu chorei. A vagar pelo mundo, ele sonha um dia encontrar aqueles olhos azuis que fez sua vida toda acabar. De tenda em tenda, chama seu nome e ela não vem. Não quer mais viver, só pensa em morrer por aquele alguém. Mas o tempo passou, vive na solidão, sem ter amor. Pensa que a vida ainda possa virar um jardim todo em flor. Ele pensa que a vida ainda possa virar um jardim todo em flor. Na beira da estrada vivia um cigano. E aí não tinha como fugir, né?
Sim.
Os caras chegaram. Ai, o Alan e Paulinho, era uma multidão. Bom, eu tinha segurança, bicho. Porque eu cantava. Aí eu montei uma banda, tipo RC7, os Falcons, os caras com metais e tal. E aí eu saía cantando, né? Quando você separou. Só que daí eu vazei. Quando eu comecei, eu digo, não, peraí. Quando eu caí na noite, aí que vem. Aí eu fiz a minha identidade. Né?
Que bacana.
Aí eu caí da noite, eu cheguei de São Paulo. Fui com 21, voltei com 23. E 23, aí quando eu comecei a cantar na noite, aí comecei a. Eu já estava compondo essa amistade de São Paulo, lá na casa do meu primo, isso aí. Meu primo escrevia a música para Veja. O Elmar Bodens, né? Escrevia com música para Veja. Pô, o cara estava no auge lá, meu. Pô. Paulo Tinhorão, Escambau, pô, eu só vivia com a nata lá, meu primo, vai embora para São Paulo, fica lá em casa. Depois que eu fui pro Rio, para fazer o compacto simples que ele falou. Daí eu fui para São Paulo, quando eu volto de São Paulo, na época a coisa estava eletrizante, aqui, pô, cigano, foi, aí já era o cigano, fui para São Paulo. Juarez Fonseca fez duas páginas da Zero Hora. E vivi cigano de volta, tal, caí na noite. eu caio na noite e daí começo a compor, né? Aí eu começo, eu já vinha compondo de São Paulo, não deu certo em São Paulo, eu vim porque a minha mãe estava morrendo de saudade, tive que vir embora. Aí vim, então, eu fiquei de 21 a 22 anos, 71, 72, 73 eu volto. Caiu na noite, na churrascaria Muralha, daí eu já vim com muitas canções já, que eu compunha lá com o Elmar, né? Onde eu conheci a noite de São Paulo, eles me levavam para cantar e tocar.
Ele pensa que a vida ainda possa virar um jardim todo em flor. Na beira da estrada vivia um cigano.
Nessa noite de hoje estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura Durque Costa Amaro, mais conhecido como Cigano. Ele, que nasceu em Dom Pedrito, tem mais de 50 anos de carreira artística e que em outubro, agora em outubro, completa 74 anos. Muito bem-vindos.
O que que tu acha? Bah, rapaz, o bicho pegou pro meu lado, porque a minha vida é eletrizante, realmente. Eu sou uma pessoa que tem um legado de Deus, uma energia... Há quem diga que eu... Tem um segmento da ciência que quer fazer um estudo sobre o meu ser. É, pela a vitalidade, né? Eu sou muito elétrico, eu sou muito ativo. E graças a Deus, Jesus me dá essa saúde. E continuo na noite, incessantemente.
Graças a Deus.
Cantando nas estrelas, nas luas. Nos bares, restaurantes, cabarés, tudo.
Que maravilha. Cigano, no final do último bloco, nós tínhamos ficado combinado de vocês fazerem uma parceria de vocês aí, tua com o Paulinho Parada. Mas antes, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa parceria. Como é que, quando surgiu essa parceria de vocês aí?
Essa parceria surge exatamente quando o pai dele instala na praia Capão Novo.
Capão Zona Norte.
Capão Zona Norte.
É entre Capão Novo e Capão e o Centro. É um bairro.
Ah, isso mesmo, é. E me leva para cantar. O pai dele e a mãe dele eram meus fãs. Viviam, eram, não são meus fãs. Estão vivos. E iam nos bares atrás de mim. E levavam ele até, pequenininha.
Lá no Del Arroio.
No Del Arroio, ali. Del Arroio. Era bem esquina Ipiranga ali, onde era a boate aquela... É onde... Da esquina com a Ipiranga, com a Getúlio ali. Não me veio o nome agora, aquela boate famosa, eles botaram um restaurante. Não. Ali eles iam me ver.
Isso.
No Del Arroio, eles iam me ver. Aí eles iam me ver, daí o pai dele comprou onde era a Velha Guarda. Velha Guarda. Aí eu fui cantar no Del Arroio, o pai dele e a mãe dele foram nos outros bares. E aí e ele ia junto, gurizinho. 10 anos. E aí o pai dele instituiu uma casa na praia lá no...
Zona Norte.
Capão Zona Norte. E me levaram para cantar. Onde levaram o Fabrício, grande violão.
Fabrício Rodrigues, sete cordas. Um dos primeiros sete cordas do Rio Grande do Sul.
Isso. Ele me antecedeu lá, o Fabrício. Depois eu fui, no ano seguinte, para fazer uma temporada de praia lá. E aí eu... No meio dia, fazer aquelas refeições, não é? Eu cantava à noite, eu ficava com o pai dele tomando uma cerveja, passava aquele guri de bicicleta. E aí o pai dele, o Paulo, parado, Cigano, tu tem que ouvir meu filho. Eu disse, como assim ouvir teu filho? Ouve meu filho. Meu filho é poeta, meu filho escreve umas coisas bonitas. Meu filho ama música. Não viu que ele não te tira o olho? Eu digo, tá, Paulo, tá, esse gurizinho, 12 anos. Estamos lá de novo, uma cerveja e tal, outro dia e tal. E assim foi. Cigano, tu vai ouvir o meu filho? Eu quero que tu escute o meu filho. Meu filho tem umas músicas bonitas. Como música? Ele tem letra e música. Quando ele solfejou para mim e trouxe, aí eu digo, traz as tuas letras lá. De bicicletinha, bermudinha, foi lá e trouxe. Eu caí para trás. O cara é super dotado, Paulinho Parada está aqui, meu parceiro.
Que legal.
E fizemos várias coisas juntos. Vamos cantar uma dessas?
Vamos.
Pode
cantar.
Ser agora?
Pode ser agora. Se for agora.
Serenata?
Isso, Serenata.
Texto dele comigo, meu. Eu começava, ele terminava, eu terminava. E ele tem musicalidade. Hoje já doutor em música, pela URGS, quase. já fazendo doutorado dele em música. Esse moço toca violão sete cordas.
Sim.
Toca violão sete cordas, o Paulinho Parada, cavaquinho, piano, e compõe, escreve. Bah, eu tenho o maior orgulho de ser parceiro desse cara aí. Vamos nessa. Vamos dar uma serenata aqui no Quilombo.
Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Quando as cortinas do palco se abrirem pra mim, todas as lindas canções terão seu fim. Na noite estrelada eu quero cantar só pra ela um sonho e esperança que eu tenho de um dia revê-la. E nesse dia me abrem por emoção, por todo o pesar que eu sinto das coisas que vão. Meu olhar se ilumina num canto que se desacata quando imagino cantar-te essa serenata. Vem comigo, Paulinho.
Serenata, lá, lá, iá. Serenata, lá, lá, iá. Serenata, lá, lá, iá.
Eu canto debaixo da lua. Vai de novo, vai de novo, vai.
Serenata, lá, lá, iá. Serenata, lá, lá, iá. Serenata, lá, lá, iá.
Debaixo da janela dela, leva, meu parceiro, leva.
Quando as cortinas do palco se abrirem pra mim, todas as mais lindas canções terão seu fim. Na noite estrelada eu quero cantar só pra ela sonho e esperança que tem de um dia
revela. É comigo, é comigo. E nesse dia me abro em pura emoção, por todo o pesar que eu sinto das coisas que vão. Meu olhar se ilumina num canto que se desacata. Vai, 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 meu parceiro.
Quando imagino cantar-te essa serenata.
Serenata, lá, lá, iá. Serenata, lá, lá, iá. Serenata, lá, lá, iá.
Eu canto debaixo da lua.
Serenata. Serenata, lá, lá, lá,
debaixo da janela dela. E coisa linda. FM Cultura, cigano, Durk Costa, cigano, no Quilombo. Aê, sou negro, sim.
Que maravilha. E, cigano, o Paulinho está fazendo um trabalho muito bom aí com o teu trabalho, levando adiante o teu trabalho, disponibilizando nos streamings, é isso, teu Paulinho?
Isso, tá. Toda a obra do cigano pode ser escutada em qualquer plataforma. Né? A gente fez esse trabalho, inclusive o disco de 83, né, Porto City, tá lá, o LP.
Que o Igor mostrou ali antes da entrevista, tava ali.
E todos os CDs do Cigano estão ali disponíveis, né, no streaming. Qualquer plataforma, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon, iTunes, tá ali, a gente fez essa distribuição.
Foram nove álbuns?
Acredito que nove álbuns, sim.
Em torno de nove álbuns.
O cara, bicho... Eu tava no marasmo, tava mais parado que navio velho encalhado, mas parado, barzinho aqui, barzinho ali, de repente o meu parceiro, ah, para aí, vamos acender essa chama aí, rapaz. Aí, vamos tocar essa obra pra frente. O cara, e agora todo mundo me puxando, me querendo, eu tô até desconfiado. todo mundo, tô te vendo no YouTube, tô no streamer, bababá, em todas as plataformas. Ele jogou a obra toda lá. Inclusive, é importante dizer, Igor, é proibido eu sair do quilombo sem cantar o Porto City. Né?
Ah,
eu vou encerrar com ela para ele, né?
É impossível, não, não é possível sair sem o Porto City.
Então,
e Porto que, inclusive, City. O Porto City foi... É, o último encontro que nós tivemos, eu e tu, foi lá em 2013, quando eu estava de férias lá em Canasvieiras. Estava num bar, daí quem eu encontro lá tocando?
Bambu, Cigano. No Bambu, bar do Bambu, beira de praia ali. Tu, teu filhinho,
isso.
E a tua amada, que coisa, eu cantando lá em Canasvieiras. Pô, rapaz, eu arrastei multidões em Canasvieiras. Eu fiz baile na beira da areia com meu violãozinho, aquela minha caixinha de som, Canasvieiras em inglês. Cantava de meio dia em inglês, no Bambu de inglês, e à noite no Bambu de Canasvieiras.
Ah, que maravilha.
Só. Vamos viajar?
Ô, Cigano, me diz uma coisa, como é que foi o teu contato aí com um contemporâneo, Lupicínio Rodrigues?
Pois é que quando eu estava chegando, quando ele estava saindo, eu estava chegando lá.
Mas você chegou a assistir ele. É um...
Sim. Passei a ser uma pessoa da família, a partir do filho dele, do Lupinho, que é meu parceiro. Na real, o Lupinho, todo mundo sabe, é o meu principal parceiro musical, né? Tenho Paulinho Parada, eu tenho dois parceiros, tenho Paulinho Parada, tenho Paulinho Filho, que é outro grande poeta, meu filho está lá, tá lá em Floripa, o Peterson Carvalho do Alegrete, são meus parceiros, Gilberto Reis lá do passado, Luiz Carlos o Negro, mas o Lupinho, e eu comecei a fazer parte da vida do Lupinho. Cantei muito tempo no Se Acaso Você Chegasse,
sim,
onde ali tinha um acervo do Lupicínio, né? era um museu, né? do Lupicínio Rodrigues. E eu sempre amei muito cantar Lupicínio. É sempre obrigatório para mim cantar Lupicínio. Antes de começar a viagem que nós estávamos falando. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por um. Mulher, e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. E aí eu cresço, eu fugia de casa ainda, aí eu me reporto lá pra 9 de junho, quando eu fugi de casa à noite, antes de cantar no castelo. A primeira música que eu cantei em público no castelo, eu saí, a minha mãe dizia que tinha um bar que, já na Marechal Floriano, Adelaide's Bar.
Uhum.
Aí eu já estava com. Ah, mas eu estava com 17 para 18 anos e amando o Lupicínio. Aí eu não bebia, tomava só Guaraná. Aí eu saí de casa na noite para ir ver. O Lupicínio no Adelaide's Bar, isso, me lembro bem, em 1967. Era uma mesa imensa, ele com Clio do Cavaco, Plauto Cruz, professor Gessé, eu chegava, pegava um guaranazinho, chegava e ficava quietinho aquele guri, magrinho, para ver ele. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucuras por uma mulher. Ele cantava assim. Eu digo, pai, aquilo me alucinava. Esses moços, pobres moços, ah, se soubesse o que eu sei. Ele cantava assim, aquele mel, eu digo, é muito mel, bem que a minha mãe falava, eu fui me apaixonando. Eu digo, aí voltava no outro fim de semana que ele estava ali. Aí arrumei uma namorada na Vigária José Inácio. Uma namorada com um amigo meu, tinha uma namorada ali, e a amiga moravam juntas, o Augusto. E ali a namorada, tá, tu vem, tu fica aí pela noite, faz o teu pela noite, vai ver o Lupicínio e vem pra cá. Aí, aí pô, tô com 17 anos, tô todo gás. Ela era meio trintona, mas eu digo, é aqui que eu vou ficar. Né? Aí eu ia ver o Lupe e depois ia dormir, porque tinha o último ônibus, bicho, era às 11 horas.
Pro Partenon?
Pro Partenon. o patrão, o Santa Maria. Que loucura, né? Então, histórias que a vida conta. Aí sim, depois vem a viagem, né? Vem a viagem para São Paulo.
Pois é. Teve esse período aí que tu esteve com essa ideia, essa intenção de ir para o eixo Rio-São Paulo ali, para desenvolver justamente a tua carreira, sim, profissional?
Sim. Aí eu fui morar com meu primo, Elmar Bones, meu primo irmão, que era jornalista da Veja lá, da Editora Abril. Aí fui morar nas Perdizes, Vida Bança, bom, coisa boa. Meu primo bancando a minha estada lá. Fiquei, eu acho que um ano lá por lá. E quando eu compus várias canções lá, ouvia muita música. Ele saía para trabalhar, eu ficava ouvindo música e tal. Ouvia muito Chico, Milton, Caetano, Djavan. E aí percorria lá, e tinha os editores musicais lá. E os caras, eles, os jornalistas, de noite saía com jornalistas, né? Para os bares. Onde eu era obrigado a ouvi-lo, cantar Lupicínio Rodrigues, né? E é onde eu era a lei da noite, em São Paulo e no Rio, e continua sendo. Aí então eu ia com eles e tal, e eles me mostravam, eles tinham orgulho de mostrar pro cigano. Os caras me adoravam, eu adorava eles. Morei com vários jornalistas lá, pessoal da Kiga, todos gaúchos. Mas como central, meu primo ali nas Perdizes. E aí viajo e volto. Ficou esse um ano lá, eu viajei com 21 anos, 71, fiquei 72 lá, 72, daí volto. Porque a minha mãe estava morrendo de saudades e me escrevia cartas. Vem, Durguim, vem embora, vou morrer, estou morrendo de saudade. Daí vim, aí caí na noite, aí Marne Barcelos, aí que entra. Aí o Marne Barcelos era diretor da Rádio Difusora, lá em cima no morro da Rádio Difusora, e almoçava na churrascaria Muralha. Tinha uma churrascaria. Quando eu voltei de São Paulo, saiu uma matéria grande na Zero Hora, com duas páginas, de Juarez Fonseca, parece. O Bonfim, o cigano de volta ao sul, depois de São Paulo, tal, morando lá com jornalista, defesa e tal. E o dono da churrascaria viu: ô, Mano, tu conhece no almoço, tu conhece esse cara aqui? O Mano, pô, esse cara é meu filho musical. E era mesmo, né? Sim.
Bárbaro.
Esse cara aí canta muito, esse cara é o cigano e tal. E aí, que Deus o tenha, o Mano Barcelos. Ele era o todo poderoso da Difusora, depois foi da Farroupilha. Aí, tu tem o endereço dele? Daí, aí o Mário: não, deixa que eu acho ele pra ti. Aí eu cantava num barzinho. Aí o Danilo Ucha, tá, eu tava com essa turma aí, né? Eu tinha chegado de São Paulo, tava na noite já. Aí eu tava no barzinho, lá em cima em Petrópolis, daí chegou o dono da churrascaria, descobriu que eu tava lá: vim te contratar aqui, eu quero te levar pra cá.
Que legal.
Aí eu fiquei 3 anos na Muralha, onde ganhei meu primeiro carro, né? Uma DKV Bemag branca, ganhei pra cantar na Muralha. E fiquei cantando, era uma multidão, era o maior sucesso aquela churrascaria.
Maravilha. Cigano, eu vou te pedir licença agora aqui. Nós vamos, como eu havia citado, nós nos programamos para fazer um programa de uma edição, mas a gente vai acabar inevitavelmente então fazendo aqui duas edições desse nosso bate-papo. Sim. Aqui, né? Porque, enfim, a tua obra é muito grande, é muito consistente, e as histórias também que tu trazes são muito importantes.
Não contei a metade ainda.
Mas então, na semana que vem, nós terminamos de contar o restante das tuas histórias, as histórias que tu ainda tens para nos contar aqui no Quilombo, certo?
Tá dito, tá assinado embaixo, tô dentro. Tá,
te aí. Agradeço, então.
Pode contar comigo.
Maravilha, te agradeço a tua atenção até agora, por enquanto. Paulinho também, muito obrigado.
Obrigado.
Seguiremos esse nosso bate-papo, então, na semana que vem, aqui, quinta-feira, às 9 horas, no Quilombo, o terreiro da FM Cultura. A técnica foi com Igor Lacerda, produção e apresentação de Alan Barcelos. Nos falamos na próxima quinta, então. a partir das 9 da noite. Um grande abraço e até lá.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.